Senhores deputados, peço que reúnam condições para iniciarmos a nossa segunda fase. Está assim reunidas as condições. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda da audição do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, do Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e do Observatório Técnico Independente. Sr. Deputado Ricardo Vicente, está online?
Estou sim.
Tem a palavra para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, o Observatório Técnico Independente produziu um novo estudo técnico, desta vez a respeito da Mata Nacional de Leiria. No seu estudo, concluiu o que é evidente para qualquer pessoa que visite a Mata Nacional de Leiria, assim como as restantes matas litorais ardidas em 2017, que o grosso do trabalho de recuperação daquelas matas está por fazer. É verdade que a reconstrução destas matas litorais é trabalho para muitos anos. Mas o que é verdadeiramente preocupante é que o pouco trabalho que tem sido realizado esteja a acontecer sem qualquer tipo de planeamento e sem também a capacitação do ICNF à dimensão que seria necessária para garantir esta transformação. O Observatório Técnico Independente, perante a incapacidade de resposta em tempo útil a esta necessidade, sugere até que se encontrem novas formas de gestão da Mata Nacional de Leiria, que retirem a totalidade desta responsabilidade ao ICNF, garantindo o envolvimento de outras entidades, nomeadamente das autarquias. Diz o Observatório Técnico também que esta necessidade é uma necessidade que deve ser replicada e a solução que apontam pode ser replicada para outras matas litorais, outras matas profissionais que necessitam de intervenção, mas as preocupações que eles levantam ao nível da proteção dos solos, da preservação da biodiversidade, da reconstrução de serviços, da alteração ao planeamento da Mata Nacional de Leiria, na sua formulação de talhões, da constituição desses talhões, do envolvimento das organizações locais e da população na definição daquilo que são os objetivos destas áreas públicas, e boa parte daquilo que são as preocupações demonstradas pelo ICNF já faziam parte das recomendações da Comissão Científica que elaboraram um relatório para esse fim. O Governo, assim como o Governo anterior, o Presidente do ICNF, assim como o anterior Presidente do ICNF, ao longo do tempo têm vindo a afirmar que tudo o que está a ser feito na Mata Nacional de Leiria está a ser feito em função daquilo que foram as recomendações da Comissão Científica que foi constituída a convite do Governo. E aquilo que o Observatório Técnico demonstra é que essas recomendações não estão a ser seguidas e que a definição de prioridades por parte do ICNF está incorreta para garantir esta recuperação. E sabendo também que o Secretário de Estado das Florestas já esteve na Marinha Grande a apresentar algumas das previsões do Governo em relação aos trabalhos da Mata Nacional de Leiria, é entender do Bloco de Esquerda que quer o Presidente do ICNF, quer o Secretário de Estado das Florestas, quer o Observatório Técnico Independente, devem ser ouvidos nesta comissão para melhor compreender a situação atual da Mata Nacional de Leiria e as necessidades de intervenção, assim como as necessidades de reorganização dos serviços que gerem a Mata Nacional. E, considerando o Bloco que as críticas e as propostas apresentadas podem ser relevantes para o futuro desta área pública e dos serviços que representam, propomos então que estas três entidades sejam ouvidas na Comissão de Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, para.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista é favorável a estas audições. Portanto, dito isto, penso que era o aspecto principal delas aqui. E, sobretudo, porque o Partido Socialista não está aqui só para dizer mal, está aqui para ajudar a fazer melhor. E depois da intervenção, apesar de não se ouvir bem do deputado do Bloco de Esquerda, eu também queria dizer que, sem que isso seja o essencial, porque a deliberação é a audição ou não destes intervenientes, que ele não leu as mesmas coisas que eu li no relatório do Observatório Técnico Independente. Porque, de facto, nas conclusões do Observatório Técnico Independente, a dada altura, diz que as respostas imediatas por parte do Governo foram céleres, o Governo foi igualmente pronto na criação de uma estrutura de acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento, que o ICNF deu resposta imediata às solicitações, uma série de coisas que são favoráveis e que são de reconhecimento favorável à atuação do Governo. E eu acho que isto é como na educação dos nossos filhos, os castigos e os elogios têm que ser dados, portanto não pode ser só castigos nem só elogios. E depois, de facto, diz nas conclusões que o processo parece ter-se atrasado consideravelmente a partir de um determinado período de tempo e pronto. E eu acho que, feita esta correção à parte que o senhor deputado do Bloco de Esquerda não referiu e que diz respeito às observações do Observatório Técnico Independente, o Partido Socialista é favorável a estas audições, até porque, de facto, na semana passada, o Observatório do Pinhal do Rei reuniu com o Secretário de Estado das Florestas e, portanto, eu tive a oportunidade de ouvir online aquilo que lá foi dito e é útil e é justo e formativo que o Presidente do ICNF e o Secretário de Estado das Florestas e Conservação da Natureza venham a esta comissão para que nós possamos ouvir o que têm para dizer e também dar as nossas opiniões e sugestões para aquilo que deve ser o trabalho subsequente no Pinhal de Leiria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Dando nota, apesar de termos bastante dificuldade na audição da apresentação feita pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a verdade é que o PSD votará naturalmente a favor deste requerimento. E votará naturalmente a favor deste requerimento por várias ordens de razão. Uma delas é porque, de facto, ficou preocupada com as conclusões do relatório, todas aquelas que se referem não ao imediato, mas sim ao mediato. Porque enquanto temos os focos mediáticos em cima das situações, as respostas imediatas aparentemente aparecem, o problema é 3 anos depois. E porque é que eu me refiro a isto? Porque, inclusive, os deputados do PSD apresentaram uma pergunta ao Governo precisamente com esta nota de 3 anos depois e questionando com algumas das questões também aqui apresentadas neste requerimento do Bloco de Esquerda, pelo menos tem o mesmo sentido e finalidade, questionando nomeadamente qual é a verba que está prevista na proposta de lei do orçamento para aplicar em ações necessárias à recuperação da Mata Nacional de Leiria, face a 2017, qual é atualmente a capacidade do ICNF, nomeadamente no que diz respeito a meios financeiros e humanos alocados ao conjunto dos planos de reflorestação e gestão da Mata Nacional de Leiria, ou quando estará finalizado e disponível o portal eletrónico de acesso geral, onde seja divulgada mensalmente informação sobre o prosseguimento das ações necessárias à recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria, conforme a resolução da Assembleia da República 50 deste ano ainda, ou qual a previsão para a aprovação dos planos de gestão florestal das matas e perímetros florestais litorais. Isto é as questões que foram colocadas ainda a semana passada também pelo PSD ao Sr. Ministro do Ambiente e que vem muito no seguimento e no sentido deste requerimento que, de certa forma, nos vai permitir obter estas respostas também mais pessoalmente e de forma mais imediata. Portanto, acompanharemos estas preocupações, acompanharemos o requerimento que nos parece oportuno e que o PSD, de facto, entende ser necessário, até porque nos relatórios cada um lê as partes que lhe importa, mas importante, é, nós sabemos todos que as coisas não estão feitas, tudo o que passou do imediato, infelizmente para todos nós, continua à espera de tempos melhores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que há uma preocupação muito grande por parte do PCP relativamente a esta situação que vem relatada no relatório do Observatório Técnico Independente. Nós, naturalmente, temos preocupações relativamente à situação da Mata Nacional, da Mata dita do Pinhal do Rei, mas nós não podemos esquecer, senhores deputados, que ainda no dia 20 de julho foi publicada uma resolução conjunta dos diversos grupos parlamentares nesta Assembleia da República, um trabalho que todos nós contribuímos, quase praticamente todos os grupos parlamentares, da qual resultou uma recomendação ao Governo, aliás, diversas recomendações, uma resolução com diversas recomendações, que naturalmente, sendo ela muito recente, mas reporta-se àquilo que seria a necessidade de intervenção, tendo em consideração já o tempo decorrido após os incêndios de 2017. E nesse sentido, naturalmente que o PCP tem em consideração aquelas que são as recomendações feitas nesta resolução ao ICNF, que tem particulares responsabilidades para o cumprimento, nomeadamente a necessidade da capacitação do ICNF para que possa responder àquelas seis exigências nas matas nacionais como um todo, mas em particular nesta Mata Nacional, na Mata Nacional de Leiria, mais do que andar atendimento a situações mais ou menos mediáticas, aquilo que o PCP entende é que é importante discutir, é sempre importante discutir esta situação da Mata Nacional de Leiria e mesmo tendo em consideração que esta recomendação foi feita ainda há cerca de 3 meses, importa que possamos aqui entender e compreender se há ou não há condições para que as mesmas se concretize e o que é que estas entidades que o Bloco de Esquerda aqui também vem solicitar possa nos esclarecer relativamente à persecução desta recomendação, porque entendemos que ela responde a muitos dos problemas que a Mata Nacional de Leiria se confronta. E nesse sentido acompanharemos este requerimento. Também naturalmente estamos preocupados com aquilo que vem evidenciado pelo Observatório Técnico Independente, mas independentemente disto, deixar esta ideia muito clara, senhores deputados. Os parceiros técnicos são importantes, as recomendações técnicas são valiosas, mas elas apenas contribuem para o apoio à nossa decisão, à decisão política que também temos que assumir e não podemos abdicar dela. Temos que assumir decisões políticas e, nesse sentido, independentemente de existirem recomendações técnicas, nós temos que assumir aquilo que são as nossas responsabilidades e, politicamente, também temos que ter essa decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem, então, agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS vai votar favoravelmente este requerimento, não obstante o muito que já foi feito aqui na Comissão e designadamente, como dizia o Sr. Deputado João Dias, até à aprovação de recomendações. A verdade é que nós sabemos que muito daquilo que foi decidido fazer e que foi prometido fazer não está ainda feito e, portanto, nesse sentido, votaremos favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há algum dos seus deputados inscritos via Skype? Do grupo parlamentar dos Verdes ou da sua deputada não inscrita, quer entrevista sobre esta matéria? Não? Não
é assim de que eu quiser. Posso dar só uma nota.
Faz favor, Sra. Deputada. Eu estava atento, precisamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só dizer que, apesar das dificuldades também em ouvir aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, a que estou de acordo com a audição destas entidades e que votarei favoravelmente.
Sim, Sr. Deputado, deixá-me de ouvir. Estou.
Sim?
Terminou, Sra. Deputada?
Terminei sim, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, novamente a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, se quiser dizer algum comentário.
Obrigado, Sr. Presidente. Talvez as dificuldades de audição que estejam a ocorrer decorram de algum microfone que esteja por desligar dos restantes participantes. Quero apenas salientar as palavras do Presidente do Observatório Técnico Independente quando, em declarações públicas, afirmou que o Estado não tem estado à altura da Mata Nacional de Leiria e do Pinhal do Rei, como lhe queiram chamar, e essa falta, essa incapacidade corresponde não só à decisão política, mas também à gestão e às decisões de gestão no interior do ICNF, que é um órgão que tem de responder ao governo. Relembrar também que o Bloco de Esquerda questionou o governo a respeito dos planos de gestão florestal.
Certo. Tem que concluir, Sr. Deputado.
Certo. Para terminar, relembrar que o Bloco questionou o Governo a respeito dos planos de gestão florestal no início do ano e que o Governo nos disse que os planos estavam em produção. É de estranhar que os membros do Observatório Técnico Independente tenham solicitado informação ao ICNF sobre o decorrer da produção desses planos de gestão florestal para se poderem debruçar sobre o trabalho já realizado. E desde o início do ano até à data, o ICNF não tenha nenhuma informação para transmitir ao Observatório Técnico Independente, órgão da Assembleia da República, a respeito do andamento destes trabalhos. E também isto é uma preocupação sobre a qual nós nos devemos debruçar e concordar com as intervenções anteriores, que também o Bloco de Esquerda apresentou iniciativas legislativas anteriores que se foram consolidadas em resoluções conjuntas da Assembleia da República. Lamentar que o Partido Socialista não tenha sido proponente nem tenha votado favoravelmente essa resolução
muito
conjunta. E salientar também a concordância, sublinhar a importância destas audições e ainda bem que todos os grupos parlamentares estão de acordo em trazer estas pessoas à Comissão da Agricultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos assim em condições de votar. Senhores deputados, tomemos atenção, vamos entrar na votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório da Comissão de Agricultura e Mar relativo à iniciativa europeia 44, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento 2020-123, no respeitante a determinadas possibilidades de pesca para 2020 em águas da União Europeia e em águas não União. E é a deputada Emília Cerqueira que é a relatora e a quem dou a palavra para apresentar o relatório. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se o relatório, como aliás o Sr. Presidente na apresentação referiu, da proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento UE 2020/123, no respeitante a determinadas possibilidades de pesca para 2020 em águas da União e em águas da não União, COME 2020-344. Em suma, isto é um relatório pedido pela Comissão de Assuntos Europeus e que a Comissão de Agricultura e Mar entendeu por bem escrutinar. A ser aprovado este relatório, deverá ser, afinal, remetido para a Comissão de Assuntos Europeus. Como disse na fase inicial, é uma proposta de regulamento que altera o regulamento 123/2020, que fixou para 2020, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicável nas águas da União e aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas não-União. Considerando essas possibilidades de pesca são alteradas várias vezes durante o seu período de vigência, a proposta de regulamento em análise procede a essas alterações. Procede a alterações, nomeadamente, em relação ao biqueirão, à pesca do verdinho, ao verdinho e ao arenque norueguês, bem como ao capelim. Eu não vos vou amassar por consta do relatório as espécies, vou-me limitar às espécies e é só. Sendo que a proposta... Esta proposta baseia-se em pareceres científicos do Conselho Internacional de Exploração do Mar e do Comitê Científico Técnico e Económico das Pescas. Tratando-se desta iniciativa à base jurídica da COM 202-344, é o artigo 43, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, não se aplicando, no caso vertente, o princípio da subsidiariedade, uma vez que respeita a aplica comum de pescas, que é de competência exclusiva da União. Também, quanto ao princípio da proporcionalidade, é respeitado, pois as medidas propostas são adequadas e necessárias para permitir alcançar os objetivos pretendidos, não existindo outras menos restritivas do que as presentes. Portanto, nesta sede não vou dar opinião, como habitualmente, e nas conclusões apenas dizer, como referi anteriormente, que não se aplica aqui o princípio da subsidiariedade, também se verifica o princípio da proporcionalidade. Entendemos que esta iniciativa que altera as possibilidades de pesca quanto às espécies que acabei de referir, a ser aprovada, está em condições de voltar o relatório para a Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer os comentários ao relatório apresentado pelo Sr. Deputado Emília Cerqueira e é o Sr. Deputado João Nicolau que vai fazê-lo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à deputada Emília Cerqueira o trabalho de ação deste relatório e a forma sucinta como apresentou o relatório. Muito obrigado e felicitar pelo trabalho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas agradecer o trabalho de redação do relatório e afirmar que não tenho nada a acrescentar ao documento.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também felicitar a Sra. Deputada pelo relatório que produziu. Registámos a importante parecer, aliás, a observação que coloca no parecer relativamente à subsidiariedade e à proporcionalidade. No entanto, Sra. Deputada, deixe-me que lhe faça aqui uma pequena observação, tem a ver com aquilo que é tão importante regulamento que tem a ver com as oportunidades de pesca. E, de facto, neste relatório não subsai aquilo que seria importante nós comunicarmos, seria dizer se é bom ou mau para o país. Nós poderíamos, ao menos, assinalar se as possibilidades de pesca sobem ou descem, tendo em consideração aquilo que é todas as espécies que aqui veio referir, se estas possibilidades de pesca significa ou não um aumento do volume em termos do que é habitual nestas espécies. Era somente fazer esta observação, porque nós consideramos que a política da União Europeia relativamente àquilo que tem sido a pesca, esta importante produção nacional, não tem sido nada benéfica para nós, sendo sempre pressionante no sentido da redução das possibilidades e das oportunidades de captura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Apenas para cumprimentar a senhora relatora e dizer que votaremos favoravelmente o relatório.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deseja intervir?
Apenas para o mesmo efeito, portanto, posso, Sr. Presidente?
Obrigado, Sr. Deputado. Tive um corte.
Isto está muito difícil.
Está difícil.
Mas pronto, era só para agradecer à senhora deputada pela partilha e também felicitar pela elaboração do relatório e também votarei favoravelmente. Obrigada.
Muito bem. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Está a abstenção do PCP e agora sim tem novamente a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para agradecer os cumprimentos que eu sei que foram essencialmente pela rapidez e já agora aproveito para pela rapidez na apresentação e agora quanto aos reparos que foram feitos pelo Sr. Deputado do PCP, gostava de deixar uma nota, porque primeiro considero que não é esse o objetivo dos relatórios. Os relatórios são objetivos e a dizer aquilo que o Sr. Deputado pretendia, teria que estar na opinião do deputado relator, que eu nesta data me eximi. Não obstante, Sr. Deputado, deixe-me acabar, se não se importa. Caso veja na análise da iniciativa em concreto, aparece especificamente naquilo que mais leva para Portugal, que é sem dúvida a questão do Biqueirão, parece-me, diz especificamente que no caso total admissível de capturas para o Biqueirão, a qual estava inicialmente fixada em zero para muitas das zonas, passou a haver aqui uma alteração por forma a que a captura do Biqueirão passasse a ter uma possibilidade de pesca de 8,175 toneladas e para Espanha de 4, para Portugal e de Espanha para 4.940 toneladas. Portanto, há aqui uma referência que não é minha, portanto, é do regulamento, é o que consta, porque são dados objetivos sobre os quais eu não vou emitir a opinião e falo aí a noutra sede a fazê-lo, nunca aqui. No entanto, também refere aqui mesmo quais são as alterações e as possibilidades de pesca que há para Portugal. Só lhe queria chamar a atenção sobre isto. E obrigada pelos reparos que fez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída este ponto 4 da nossa Ordem de Trabalhos. E vamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos de hoje. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 561 do PCP, simplificação do acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar e Programa de Valorização da Agricultura Familiar e do Mundo Rural. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Eu pergunto ao Sr. Deputado João Nicolau se o Partido Socialista pretende indicar já ou o Sr. Deputado Francisco Rocha, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Indica já.
Indicar já o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado. Fica registado. O Sr. Deputado Santinho Pacheco é o relator. Ponto 6 da nossa Ordem de Trabalhos, discussão do projeto de resolução 704 do PCP, medidas a adotar para adotar a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária dos meios financeiros, humanos e técnicos necessários para cumprir as competências que lhe são atribuídas. E ao mesmo tempo temos o projeto de resolução 664 do PSD, que recomenda, mas pretendem que discutem em conjunto, faz todo o sentido. Certo? E então, são os três projetos do CDS, do PSD e do PCP, sendo que o PCP é o 704, do PSD o 664 e do CDS-PP é o 711. Dizem que a palavra primeira é do CDS-PP, do PSD. Muito bem. Então, o Sr. Deputado Emília Cerqueira, para este efeito, tem
obrigada,
a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. E é para que formalmente fique na mesa a sugestão, porque não consta ainda formalmente que fosse precisamente a apresentação por cada grupo parlamentar, mas com discussão conjunta, até porque estes projetos, de certa forma, acabam por se complementar e todos eles visam o mesmo objetivo. No caso do projeto de resolução do PSD, que foi apresentado logo no início desta sessão legislativa e tem a ver com uma agenda que a todos muito tem preocupado, nomeadamente todos os partidos de oposição, e aqui permitam-me falar do PCP, do CDS e do PSD, até porque é o que sobressai dos seus projetos de resolução, daquilo que foi o anúncio feito pelo Primeiro-Ministro num debate quinzenal, quando se refere que a DGAV deveria sair do Ministério da Agricultura e isso deixou-nos a todos muito preocupados. Aliás, é claro, inclusive, quando nós temos o Ministro do Ambiente a anunciar que iria passar para a tutela do ICNF, portanto, eu vejo o PS um bocadinho preocupado, mas basta fazer memória histórica, não se pode reescrever a história. Aliás, eu espero é que se volte atrás e que se emenda a mão daquilo que se anunciou, e essa é aquela que é a esperança do PSD nesta matéria. No seguimento de toda esta situação, que nós acompanhamos abundantemente no Parlamento, inclusive com uma série de audições, o PSD apresentou este projeto de resolução, que, em suma, visa recomendar ao Governo três aspectos que nós consideramos fundamentais. Primeiro, que se mantenha a tutela política e técnica dos animais de companhia na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, organismo do Ministério da Agricultura, que é o único a garantir o cumprimento integral das normas de saúde pública, sanidade e bem-estar animal aplicadas aos animais de companhia, bem como reforça as verbas financeiras da Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, a DGAV, no sentido de alargar os recursos humanos e técnicos direcionados a uma estratégia inteligente de valorização técnica e pessoal, bem como que seja criado, no âmbito da DGAV, uma secção especializada em saúde pública e bem-estar animal, especificamente direcionada aos animais de companhia, funcionando de forma integrada com as restantes secções especializadas. O PSC considera que, de facto, a possibilidade de se criar uma secção especializada dentro da DGAV sobre tutela e alçada do Ministério da Agricultura, nada temos contra, desde que haja capacidades técnicas e humanas e o reforço necessário para que tal suceda. Porque a DGAV, enquanto parceiro nacional e internacional e com décadas de know-how na área dos animais, quer de produção, quer de companhia, porque a realidade, inicialmente a DGAV começou naturalmente como uma direção especializada para a produção, mas a história e o tempo histórico vieram fazer com que houvesse um alargamento. Aliás, todos nos devemos lembrar que há uma grande evolução no seu funcionamento, nomeadamente a partir do momento em que é aprovado o Estatuto Jurídico dos Animais, de companhia, bem como depois a criminalização dos maus-tratos a animais. Todas estas realidades fizeram com que a DGAV visse necessidade de fazer face a mais desafios, a mais competências, mas para as quais, de facto, aquilo que lhe pode faltar é meios e recursos. Sendo que entendemos, sem dúvida nenhuma, que a passagem para o ICNF, como foi anunciado, e isso é importante que seja dito, em nada deveria beneficiar quer os animais de companhia, quer a DGAV, quer toda, mesmo os animais de produção, porque estaria-se a desprezar um know-how ou se sangrava uma DGAV para o ICNF ou ser o ICNF sem sangramento dos meios da DGAV, o ICNF que já está sangrado por natureza, porque não tem capacidade para fazer face àquelas que são as suas necessidades e competências, vir-se ainda mais com mais constrangimentos. O PSD só percebe, aliás, a necessidade destas resoluções serem apresentadas, porque o ideal era que não houvesse necessidade de as apresentar neste Parlamento. A necessidade de apresentar estes projetos de resolução só os entendemos porque o Governo deixa-se ir em cada soundbite do momento das notícias. E só conseguimos compreender um anúncio dessa irresponsabilidade com base no soundbite. Esperemos que seja acompanhado e que consigamos depois chegar a um texto conjunto, porque me parece, pelas outras propostas, que isso será possível a ser aprovado naturalmente. E aí vamos ver o que é que de facto se pretende para a Direção-Geral da Agricultura, porque é a única forma de o sabermos, é desta forma. Tivemos sempre a impressão que tínhamos duas vozes aqui, a do Governo e a do Partido Socialista. Portanto, agora queremos ver se temos a voz do Governo ou do Partido Socialista. Também isto será uma forma de auscultar aquilo que, de facto, se já conseguiram chegar a uma só voz e qual é.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para apresentar o projeto de resolução 704, o deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não demorei muito tempo, apenas para dizer que está mais que identificado aquilo que é os problemas com que se debate a DGAV. Os problemas da DGAV não estão relacionados com os seus profissionais, que têm competência e nós reconhecemos essa competência. Aliás, a DGAV tem importantes atribuições que a quem a população portuguesa Tenho que agradecer, em termos da segurança alimentar e também naquilo que tem a ver com a sanidade animal e também no bem-estar animal, seja ele animal de produção ou animal de companhia. O PCP faz uma avaliação de que há aqui uma intenção de desmantelamento da DGAV, ou seja, ou melhor, ainda que não possa ser explícito, mas implicitamente está em causa e em curso um desmantelamento da DGAV, esvaziando das suas competências e, nesse sentido, já aqui também foi dito a importância de relevar aquilo que é o know-how adquirido por estes profissionais e que, naturalmente, têm competências que precisam de recursos para as executar. O caminho é o outro, o caminho é precisamente de reforço das suas capacidades em termos de profissionais, de reforço das suas capacidades em termos de recursos para poderem cumprir as suas atribuições. Nesse sentido, até porque houve uma audição nesta comissão em que foi unânime, não houve nenhuma das entidades ouvidas, de que será um erro havendo aqui uma atribuição desta competência a uma outra área da tutela, nomeadamente do ambiente. Nós entendemos que, e é isto que trazemos à resolução, é que sejam mantidas as atribuições, tal qual como os outros projetos também o fazem, as atribuições atuais e as competências da DGAV naquilo que é também a salvaguarda da saúde e do bem-estar animal, que seja integrada no Ministério que tiver a tutela do setor agropecuário. Mas muito importante dizer para nós, o que importa é que seja mantida na DGAV, independentemente da estrutura orgânica, poderá eventualmente ser encontrada por mais um departamento ou um setor, mas que a DGAV continue a ter integrada estas responsabilidades. Mas só mesmo para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte: nós neste projeto de resolução deixamos aqui um como se deve concretizar este reforço, realizando um levantamento daquilo que são os recursos humanos existentes e técnicos, depois definindo um plano, um cronograma que o Governo, conjuntamente com a DGAV, deverá definir um cronograma de execução em termos de dotação necessária e depois que seja devidamente cabimentada já neste Orçamento do Estado de 2021. Acho que todos estamos convocados a poder também responder a esta necessidade de cabimentar no âmbito do Orçamento de Estado para 2021 uma verba destinada ao reforço dos meios disponíveis para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que permita concretizar até ao final do ano que vem todo este plano de reforço da DGAV. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a deputada Cília Meireles, para apresentar o projeto de resolução 711.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que todos compreendemos o que está aqui em causa e o que motiva estes projetos de resolução. Na verdade, e no seguimento de um episódio muito, muito triste e muito infeliz num canil em Santo Tirso, o Sr. Primeiro-Ministro teve a ideia, do meu ponto de vista, muito infeliz, de primeiro responsabilizar a DGAV por esse incidente, instituindo a DGAV como bode expiatório oficial desse incidente, dizendo que ela não tem demonstrado competência e depois anunciando, como fez aqui no plenário, a passagem, pelo menos das questões relacionadas com o bem-estar animal, a passagem dessas competências para o Ministério do Ambiente e a sua consequente retirada à DGAV. Ora, isto significa que, para encontrar uma solução, digamos assim, para o problema mediático, se prejudica, em primeiro lugar, a verdadeira solução para as questões relacionadas com o bem-estar animal, que tem necessariamente que ser encontrada junto da DGAV e de quem percebe deste assunto, por um lado, e, por outro lado, também que pode-se estar a criar um problema, e é muito provável que se esteja a criar um problema seríssimo, sobretudo para a pecuária, ao por e simplesmente desmantelar a DGAV. E, portanto, o CDS-PP apresenta este projeto de resolução, no seguimento, aliás, de várias intervenções públicas que temos vindo a fazer, primeiro a apelar para que seja revertida a decisão de desmantelamento da DGAV, mantendo neste organismo todas as suas funções que lhe foram atribuídas, e depois que, obviamente, o reforce com os meios necessários para que ele possa cumprir as suas competências. Eu creio que, daquilo que e das audições que já foram tidas até nesta Comissão, se percebe que há um amplo consenso partidário, talvez não uma unanimidade, mas que é um amplo consenso quanto à manutenção destas competências na DGAV. E, portanto, eu creio que a aprovação destes projetos de resolução poderia até ser uma saída airosa para o Governo ter uma posição mais sensata sobre esse assunto. E, portanto, cumprindo assim uma recomendação da Assembleia da República. Portanto, esperemos assim que isto, embora a Sra. Ministra da Agricultura na altura pareça ter aceitado esta desautorização com bastante boa vontade, para utilizar um eufemismo, eu acho que talvez possa haver aqui alguma sensatez da generalidade dos partidos e esperamos assim ter colaborado para resolver um problema e para que se possa de facto resolver os problemas que existem na questão do bem-estar animal, sem estar a criar outros em nada contribuindo para resolver os verdadeiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficaram assim apresentados projetos de resolução do PCP, do PSD e do CDS. E dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que se junta a nós via Skype. Não está online? Então vamos passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, parece consensual que muitos problemas existem no interior da DGAV por falta de meios. Meios que o Governo não atribuiu e não atribui, este e os governos anteriores também, diga-se de passagem. Aparentemente hoje há grupos parlamentares que se tentam desresponsabilizar pela descapitalização dos serviços que os seus governos já tiveram responsabilidade no passado. É o caso do PSD e do CDS, que durante o seu governo descapitalizaram bastante muitos dos serviços de Estado, nomeadamente do Ministério da Agricultura.
Deixa eu ver, deputado, que se não é assim fica prejudicado.
Bom, portanto, perante essa descapitalização, identificam-se fragilidades. O caso do acompanhamento do bem-estar animal é um deles, mas existem outros. E, aparentemente, o que o Governo tenta fazer é uma transferência para o Ministério do Ambiente. Uma transferência para o Ministério do Ambiente, sem ser acompanhado, ou pelo menos anunciados, os meios que reforçarão o Ministério do Ambiente para responder a essa necessidade. Também o Ministério do Ambiente tem fragilidades imensas. Bem conhecemos a falta de meios que o Ministério tem e as diversas instituições que tutela, as faltas de meios que têm para acompanhar as fiscalizações e os trabalhos de âmbito ambiental em todo o país. E, portanto, a transferência de um Ministério para o outro, sem medidas de reforço desses serviços, não resolverá nenhum problema. Assim como não resolveu em todas as vezes que já foram experimentadas fusões de ministérios, transferências de competências de um ministério para o outro, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente têm um longo historial de transferência de competências de um lado para o outro, e essas transferências normalmente não se traduzem numa mudança assinalável da política pública e da responsabilidade das instituições e da sua capacidade para responder àquilo que é o interesse público. Portanto, para o Bloco de Esquerda é indiferente qual é que é o Ministério que tutela este serviço. Como outros, o que é verdadeiramente importante é que os Ministérios sejam capacitados para responder àquilo que são os serviços que tutelam, e nesse sentido falta por parte do Governo a clarificação e a proposta de reforço deste serviço para responder àquilo que são as exigências e as necessidades da população e dos diversos setores. E esta é a posição do Bloco. Portanto, reconhecemos a necessidade de fortalecimento dos serviços, acompanhamos essa necessidade e para nós indiferente quais são os ministérios que tutelam cada uma das áreas. O que é verdadeiramente importante é essa capacitação e, portanto, acompanhamos todas as medidas de capacitação dos ministérios que são necessárias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece que não estamos ainda em condições para a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada do PAN, Inês Sousa Real, está em condições?
Estou sim, muito obrigada, Sr.
Faz
Presidente.
favor.
Antes de mais, cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a estas matérias que aqui nos trazem a debate, nomeadamente os três projetos de resolução, como é do conhecimento público, nós não acompanhamos aquele que é o escopo destas iniciativas. Parece-nos que as valências da DGAV, até como já aqui foi até assumido por parte também destes mesmos partidos políticos, foram manifestamente vocacionadas ao longo dos anos para aquela que é a produção ou os interesses económicos por trás das atividades relacionadas com animais, uma valência acima de tudo sanitária e não bem-estarista, não tendo feito uma evolução e acompanhado aquela evolução que tem sido a da nossa legislação em matéria de proteção e bem-estar animal ao longo dos anos. E nesse sentido, no entendimento do PAN, deveríamos até ir mais longe, deveria de ser criada uma direção-geral de bem-estar animal e não uma transferência tão somente para o ICNF. No entanto, não deixamos de ver como positivo, muito pelo contrário, que se retirem estas competências, quer à tutela da agricultura, quer evidentemente à própria Direção-Geral, à semelhança até do que já acontece noutros países. Na Bélgica, por exemplo, existe um Ministério específico para o bem-estar animal e, portanto, não estamos a fazer nada que não faça parte não só da dinâmica evolutiva, quer das Direções-Gerais, quer também daquilo que é a tutela política. Porque não podemos ter o bem-estar animal, até porque é manifestamente antagónico os interesses que estão aqui em jogo. Por um lado, os interesses socioeconómicos dos produtores ou dos criadores, em detrimento tantas e tantas vezes daquilo que é o bem-estar animal. E há aqui um aspecto que não podemos deixar de referir. Este não foi um episódio isolado, nem foi uma decisão tomada única e exclusivamente por um episódio isolado. Infelizmente, foi preciso que morressem mais de uma centena de animais na Agrela, na Serra da Agrela, para que a sociedade e o poder político despertasse finalmente para aquilo que foi um fechar de olhos durante anos a fio para as condições em que tantos animais vivem no nosso país e para dar um salto civilizacional que até aqui não aconteceu em matéria não só, e a DGAV podia e deveria ter sido um baluarte nesta matéria, o que não aconteceu, pese embora tenha valências positivas que reconhecemos em matéria sanitária no bem-estar animal, isto não aconteceu e, portanto, parece-nos que aqui temos de facto um problema por colmatar. Não temos nada contra, muito pelo contrário, quanto às questões apontadas do reforço dos meios humanos e materiais, seja da DGAV, seja do ICNF, das câmaras municipais também neste domínio, a par daquilo que são as competências das autoridades policiais, nomeadamente os órgãos de polícia criminal, como desde a própria ASAI, à PSP ou à GNR, que também têm tantas valências neste domínio. Agora, claramente a DGAV falhou naquela que era a sua missão de proteger os animais, e em particular, neste caso, os animais de companhia. As sociedades evoluem e, portanto, não faria sentido que se mantivesse tudo na mesma, face àquilo que foi um episódio que de forma gritante nos veio alertar para a forma como os animais continuavam a ser tratados neste país. E não posso deixar aqui de destacar que ouvimos ainda há pouco a senhora deputada do CDS, Cília Meireles, a quem cumprimento, dizer que isto era um problema, ou desmantelar da DGAV era um problema para a pecuária. Nós não estamos a falar de pecuária, senhora deputada, nós estamos a falar de animais de companhia, que hoje ocupam mais de 50% dos lares portugueses e a quem as pessoas têm uma especial relação de afinidade, de valorização até daquilo que é componente dos benefícios que trazem para a sociedade humana. Aliás, a própria Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, que data já de 1995, vem reconhecer isso mesmo, os
Eu
laços
concluí, senhora
afetivos
deputada.
que existem entre o ser humano e os lares de companhia, e concluo mesmo já, Sr. Presidente, e por isso mesmo não vamos acompanhar estes projetos de resolução. Temos um longo caminho para fazer, é um facto, seja na DGAV para o reforço dos meios humanos, seja naquela que foi a opção política, cá estaremos para esse debate, mas que não podia tudo continuar na mesma, não podia de forma alguma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então agora a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, Sra. Deputada não inscrita, também pretende usar a palavra. Sra.
Muito
Deputada, tem a
obrigada.
palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, esta alteração de retirada do bem-estar animal, que, segundo se sabe agora, apenas diz respeito aos animais de companhia, no seguimento da tragédia de Santo Tirso, parece-nos de alguma forma irrefletida. De facto, alguma coisa falhou nessa ocasião e tem falhado em muitas outras. É também conhecido que a DGAV em determinadas matérias não tem tido um desempenho exemplar e o caso do bem-estar animal, infelizmente, é uma dessas situações, mas também é conhecido que a DGAV não tem meios humanos e técnicos necessários para conseguir cumprir convenientemente todas as suas competências. Situação que também acontece com o ICNF e que tem justificado uma falta enorme de vigilantes da natureza, incapacidade para abrir e manter centros de recuperação de vida selvagem, impossibilidade de assegurar alojamento a todos os animais selvagens apreendidos e muitas outras questões. E, portanto, esta alteração suscita dúvidas a vários níveis, especialmente por parecer não ter sido uma decisão refletida, ponderada e com a audição das várias entidades envolvidas. Para além de tudo isto, até o momento ainda não temos informação concreta de como é que esta transferência irá ou não ocorrer e, portanto, de que forma é que vai haver a articulação entre o bem-estar animal, por um lado dos animais de companhia, por outro dos animais que não são de companhia, sendo que esta divisão não me parece positiva. E, portanto, se de facto a DGAV é a entidade certa, não sei, mas também não sei se será o ICNF face aos constrangimentos que já mencionei e ao facto de não ter sido ainda apresentado nada concreto e, portanto, não basta mudar o problema de um lado para o outro se de facto a situação dos animais não se resolver. E, portanto, percebo as preocupações suscitadas pelo PSD, pelo CDS e pelo PCP, no entanto, não estou certa que as suas recomendações sejam propriamente a solução e, de facto, esta decisão de mudança do bem-estar dos animais de companhia é uma mudança que merece ser discutida e refletida. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, o Sr. Deputado Joaquim Barreto já está em condições de se juntar a nós. Vou falar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Já está online. Já está online, Sr. Deputado? Não tem ligação? Então, o Sr. Deputado Francisco Rocha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas. Em primeiro lugar, uma palavra de elogio em relação às iniciativas que os partidos apresentaram em relação a uma questão central que tem a ver com o desempenho e o papel que a DGAV tem no nosso sistema de segurança alimentar. E a primeira nota que queríamos hoje aqui deixar é que elogiamos muito o papel que a DGAV tem feito ao longo dos tempos naquilo que é o essencial da sua atividade. E era bom que nós não desviássemos as nossas atenções para outras questões que não são centrais, que é exatamente essa, a segurança alimentar, a segurança dos medicamentos, a segurança dos alimentos, a segurança da nossa fitossanidade, portanto, todas aquelas matérias que são o core da ação e da missão da DGAV. Nós também achamos que nos tempos que correm, e a pandemia veio colocar isso em evidência, a relação e das doenças que se transmitem entre homem e animal não faz distinção entre animais de companhia e animais de criação. E, portanto, essa visão integrada, em nosso entender, deve ser, tanto quanto possível, mantida num só organismo. Também, ao mesmo tempo, sabemos que a DGAV, a nível europeu, tem responsabilidades. Sabemos dessa acreditação enquanto entidade responsável por essa segurança e, portanto, também sabemos o papel que tem desempenhado ao longo dos tempos no que se refere ao controle da produção nacional, do setor agroalimentar, mantendo médicos veterinários 35 dias por ano em matadouros, lotas, explorações pecuárias, indústrias alimentares e postos de controle de fronteiras. Também tem um papel, e nós há pouco tempo também tivemos uma discussão aqui no Parlamento, acerca daquilo que tem sido o papel essencial na DGAV, na questão das exportações dos nossos produtos agroalimentares. E tudo isto para dizer que realmente saudamos essas iniciativas. Também sabemos que ao nível do Orçamento de Estado e da proposta de Orçamento para 2021, a DGAV vai ter um reforço naquilo que se refere à admissão e formação de novos funcionários. Também sabemos bem que neste momento a DGAV tem uma média etária um pouco acima daquilo que é normal na administração pública e por esse mesmo motivo aguardamos com especial expectativa aquilo que é a proposta concreta do Governo em relação a essa reorganização. Tanto quanto é possível perceber, nós sabemos que a DGAV vai manter o essencial da sua atuação. Sabemos também que há a ideia de criar um provedor do animal. Vamos ver até que ponto essa ligação funcional funciona entre dois organismos, provavelmente o ICNF e a DGAV. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou novamente a palavra aos grupos parlamentares para responder às questões que foram formuladas. Sr. Deputado Emília Cerqueira, por efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria pelo fim, se me permitem, pelo Partido Socialista. O reforço de verbas na DGAV, esperemos que haja, aliás, isso é por todos reclamados, e há a ver para serem efetivamente transferidas e executadas, porque uma das coisas que aprendi nos últimos anos é que o orçamentado e o executado não são exatamente a mesma coisa. Portanto, há a ver, e esperemos que assim seja, que haja efetivamente este reforço. É uma boa notícia e que, acredito, posso estar errada, mas vou acreditar que é muito fruto da pressão que houve precisamente por causa das declarações e das decisões insensatas anunciadas pelo próprio Governo, de desmantelamento da DGAV. Portanto, isso, a haver esse reforço, ficámos satisfeitos. Também, a DGAV tem um papel fundamental, como disse o PS, obviamente na segurança alimentar, nos animais, mas é com grande dificuldade que ouço o grupo parlamentar do PAN e o do Bloco de Esquerda até, mas especialmente o do PAN, fazia tábua rasa de décadas de atividade DGAV no que diz respeito ao bem-estar animal. É quase com choque e estupefação que vejo este apagar, reescrever da história. É bem verdade que em Portugal cerca de 50% dos agregados familiares têm animais de companhia e que com o discurso que acabei de ouvir, quase chegaria à conclusão que estes 50% das famílias que têm animais de companhia os tinham maltratados porque eles estavam sob a alçada da DGAV. A não ser que seja essa a conclusão. O que não me parece, porque eu acredito profundamente, que os portugueses tratam, no geral, bem os seus animais de companhia. E tratam-nos através dos seus veterinários municipais, através da DGAV, através dos seus médicos veterinários particulares e de todos o corpo ligado aos médicos veterinários que fazem o acompanhamento dos seus animais. Sendo que, e não podemos também deixar de ter em conta, a posição dos próprios médicos veterinários nesta matéria, que é unanimemente contra esta separação. E é pelo know-how, pela capacidade, pela formação, até pelo número de médicos veterinários existentes, para fazer este acompanhamento dos animais de companhia, tal como dos animais de produção. Cada animal tem o seu papel naquela que é a vida dos portugueses, quer na alimentação, na parte da segurança alimentar, quer na sanidade animal, quer nos animais de companhia. Cada um deles tem o seu papel e nenhum pode ser minorado em relação ao outro. E, portanto, é com algum lamento que vejo, eu percebo, quando se fala de uma visão bem-estarista, que se diga bem-estarista, porque entendo que publicamente até deve ficar bem para o eleitorado, mas eu quero acreditar que os portugueses, no geral, têm uma visão bem-estarista dos seus animais de companhia. Aliás, pensar isto de outra maneira parece-me um insulto aos portugueses que são donos de animais de companhia e de animais de produção e que tratam bem os seus animais e que eu acredito profundamente que são 99% dos portugueses e não pode ser um caso isolado que nunca deveria ter acontecido a fazer-nos ter uma visão de mal-estar animal e o qual, permitam-me, eu não resisto a dizer isto, em muito é fomentado por esta visão fundamentalista de salvar animais de companhia. Fazemos com que pessoas de boa vontade o façam sem quaisquer condições, porque a reboque de uns iras e outras agendas que tais faz com que os animais, sob muito boa vontade, acabem maltratados e sem condições, porque de facto não se recorre àquelas que são as entidades competentes, como são os CROs e como são as DGAVs e os nossos médicos veterinários. Portanto, espero que o PS nos acompanhe também na votação nesta matéria. Nós acompanharemos naturalmente todas as outras propostas em votação, como parece-me claro, até porque elas são complementares umas das outras e, no fundo, todas elas pretendem o mesmo desidrato, que é manter uma DGAV reforçada com meios humanos, com meios financeiros e sob aquele que é, que é a sua tutela de sempre, até porque internacionalmente é a única reconhecida. E só assim é que podemos ter uma DGAV como parceiro internacional em tudo que tem a ver com segurança alimentar, com segurança animal, quer das animais de companhia, quer de produção. E isso é muito, muito importante para o PSD, que haja este reforço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, naturalmente que sim, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não irei acrescentar muito mais do que dizer isto. De facto, não podemos tapar o sol com a peneira, nem tudo estava bem na DGAV, nem tudo está bem. É necessário corrigir. É evidente que, tendo em consideração uma ocorrência trágica com animais, não pode pôr em causa todo um trabalho realizado por técnicos, por profissionais, que dão o melhor de si e dão o máximo de si para conseguir corresponder àquilo, às atribuições que lhe são conferidas. Naturalmente que aquilo que é a avaliação que nós fazemos, e essa avaliação não é só feita pelo PCP, é também suportada por quem no terreno conhece a realidade do que é a sanidade animal, do que é o bem-estar animal, do que é a segurança alimentar, e essa posição fundamentada também do PCP é de que, se prosseguirmos o caminho de espartilho e de desmantelamento da DGAV, isto irá conduzir a situações bem mais complexas e bem mais difíceis. Aliás, a tememos até por aquilo que é a garantia da produção animal. E se calhar é por aqui que alguns dos grupos parlamentares, ou pelo menos um do grupo parlamentar aqui, mais se pronunciou a favor desta ideia peregrina de desmantelamento da DGAV, é de que a todo o custo querem impedir aquilo que é a produção animal e aquilo que é a garantia da segurança da produção animal, porque as coisas não podem ser separadas e terem efeitos uma na outra. Por isso nós, o PCP, não temos dúvidas, o caminho é este, e parece-me que também nesta casa temos condições de unanimidade, ou pelo menos de consenso, para conseguirmos ter aqui também uma posição, no mínimo uma posição política, com esta resolução, com uma resolução conjunta saindo daqui, para que o Governo repense aqui uma decisão que já, muitas das vezes, até já parece consumada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também faço votos para que seja possível encontrarmos aqui um consenso forte e alargado em torno das ideias que estão espelhadas nestes projetos de resolução. Eu creio que, em relação à falta de meios da DGAV, haverá quase unanimidade. Eu espero que seja também possível juntar o voto à vontade que já aqui foi expressada por vários partidos de que as competências que a DGAV tem se mantenham. E gostava apenas de responder à Sra. Deputada Inês Sousa Real, primeiro para registar que eu, aparentemente, sempre que eu falo destes assuntos, o PAN, quer presencialmente, quer na sua página de Facebook, normalmente brinda-me sempre com menções, enfim, embora elas não sejam elogiosas, eu só posso agradecer, embora acho que isto já é quase uma obsessão, mas eu gostava apenas de esclarecer, porque perguntou-se a que propósito falaria eu de pecuária. Ora, e eu quero só explicar isto, que pensei que fosse uma evidência. Nós estamos a falar da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e das competências da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. É verdade que aquilo que gerou a tal pseudo-decisão de passagem do bem-estar animal de animais de companhia para o Ministério do Ambiente tem a ver com animais de companhia e com aquilo, com o trágico acidente que sucedeu em Santo Tirso. Mas a verdade é que quer a pecuária, quer os animais de companhia, levantam questões de bem-estar animal. E a verdade é que estas duas áreas e estas duas questões são tratadas pelos mesmos profissionais, que se chamam médicos veterinários. Ora, estando nós a discutir as competências da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, eu parece-me óbvio que se deva falar nestes dois aspectos. E aquilo que eu salientei é que a passagem da competência do bem-estar animal, mesmo que apenas relacionado com animais de companhia, para o Ministério do Ambiente, não garante de forma nenhuma que o que se passou em Santo Tirso não volte a repetir-se. O problema do que se passou em Santo Tirso não está na DGAV, que aliás foi o único organismo em Portugal a decidir encerrar aquele canil, decisão que nunca foi cumprida pela Câmara, que era quem tinha autoridade para o fazer. É bom que isto fique assente. E, em segundo lugar, pode criar problemas sérios noutras áreas. Ou seja, a solução que está proposta, ou que eu espero que o Governo venha a repensar com recomendação da Assembleia da República, não resolve o problema real que existe em relação ao bem-estar de animais de companhia e pode criar outros problemas noutras matérias. É tão somente isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Fica assim concluída esta discussão dos projetos de resolução e, sem mais demoras, passamos ao ponto 9, o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Se algum dos senhores deputados tiver um ponto que seja necessário intervir, então está terminada a sessão. Não sei, sim, senhores deputados, João Dias.
Eu tinha aqui uma dúvida relativamente à próxima reunião, se a mesma é para dia 26, tendo em consideração que é até dia 26 de sul, salvo erro, espero não estar enganado, a data limite para a apresentação dos parceiros e temos que votar até sexta, esta sexta-feira?
É sexta 23, mas não sendo possível realizar a reunião 23 até ao final, a minha sugestão era ser a 26 para correspondermos, essa era a ideia era essa, uma vez que a discussão começa a 27. Porque senão ficaremos na sexta, ou então ficaremos um bocadinho na sexta-feira se conseguirmos aprovarmos na sexta-feira a 23. É melhor essa solução, não 26, mas 23.
Sim, seria uma opção.
Sim, para ficarmos livres da segunda-feira 26. Parece-me mais razoável. Era essa a minha ideia inicial. Diga sim, senhor deputado.
E se marcarmos reunião para as 9 da manhã? Só para... Sexta.
Se não houver por parte dos serviços nenhum inconveniente, também não vejo nenhum inconveniente. Então, não é conveniente porque deve ser... Não, é as dificuldades logísticas de estar a essa hora aqui. É só essa a minha preocupação. Não? Não havendo? Por mim?
Por mim está ok.
Então, está ok. Não... Não é que depois a seguir a votações, também não é um dia que seja muito tarde, mas como a não necessidade de presença de todos os senhores deputados pode levar a que... Não, não, naturalmente que não, mas nem todos pertencem a grupos parlamentares mais reduzidos. Tem. Mas sim, senhora deputada, Cília Meireles.
Senhor Presidente, era só porque eu às vezes tenho de facto outras comissões ao mesmo tempo e posso não conseguir aqui estar. Eu não sei se virá na próxima ordem de trabalhos, mas há um projeto de lei, creio, do PCP sobre desperdício alimentar que baixou à comissão, para esta comissão, para discussão na especialidade. Eu gostava de saber se era possível nessa discussão na especialidade indicar audições.
O problema que temos aqui é que agora vamos suspender as nossas reuniões.
Como? É só porque qual é a prática da comissão. Por exemplo, na COF vem sempre na ordem de trabalhos. Eu posso não conseguir estar aqui a indicar, é só para previamente indicar que gostava de prazo para indicar.
Certo. Só para os relatórios. Esta reunião é só para os relatórios. E depois suspendemos.
Não, não.
Senhor deputado, nós na sexta-feira é só para a apreciação dos relatórios. Depois temos que suspender as reuniões da comissão devido ao orçamento. E, entretanto... Sim, Sr. Deputado João Dias.
Mas parece-me que a dúvida da Sra. Deputada Cecília Meireles não era propriamente essa, era se haveria condições ou se era prática de indicar no âmbito do projeto de lei a audição de entidades, de individualidades. Sim. O PCP não vê nada contra. Pensamos que não é necessário criar um grupo de trabalho para o efeito, basta no âmbito da comissão agendar-se
as respectivas
audições e fazer-se o trabalho da especialidade. Era o... Mas estamos disponíveis para, e acho que há condições.
Sim. Temos que perguntar ao grupo de trabalho o trabalho que tem feito.
Sim, oh, senhor deputado, obrigado, senhor presidente.
Sim.
Mas só dizer isto, os deputados que pertencem ao grupo de trabalho, pertencem da alimentação, pertencem à Comissão de Agricultura. Portanto,
e
fica tudo em casa.
O deputado João Dias está nos dois lados.
Bom, então está esclarecido e não termina esta sessão sem desejar umas boas jornadas parlamentares ao grupo parlamentar do PSD. Mas isso foi uma decisão unilateral.